Você conhece os quatro comportamentos essenciais para atingir a liberdade financeira? E o que isso tem a ver com quatro arquétipos-chave da prosperidade? Vamos explicar como isso funciona no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Na videoaula anterior, nós exploramos a relação entre os chakras, os centros de energia no nosso ser, e o dinheiro. E nós percebemos como os bloqueios energéticos, os sentimentos, os traumas que nós temos que ficam bloqueando esses canais, eles podem impactar diretamente a nossa prosperidade financeira. Hoje nós vamos dar um passo adiante e vamos focar em quatro pilares essenciais, que eu chamo de quatro comportamentos inteligentes para você adquirir a sua liberdade financeira. O que eu chamo de liberdade financeira? É você trabalhar porque quer, não que tenha necessidade para ganhar dinheiro. Então, tem pessoas, muitas pessoas que já atingiram esse estágio, que é, elas trabalham porque gostam de trabalhar, mas elas não precisam trabalhar para se manter. Elas têm uma fonte de renda vitalícia que as mantém. Então, isso é liberdade financeira. É você não ter que, né, matar um leão todos os dias, estar sempre preocupado porque não sobra, porque não dá para você fazer, realizar seus sonhos, fazer aquilo que você quer. Então é disso que eu estou falando, de liberdade financeira. E existem quatro comportamentos, quatro ações, atitudes, coisas que a gente faz no dia a dia, de uma forma repetida, que estão relacionadas com ter liberdade financeira ou não. Quais são esses comportamentos? Primeiro é ganhar. Segundo, gastar. Terceiro, poupar. E quarto, investir. Então, se você for estudar sobre educação financeira aí fora, seja em livros, cursos, algum canal de finanças, o que você vai aprender? Exatamente esse balanço que tem que ser positivo, ou seja, você tem que ganhar mais dinheiro do que gasta para que tenha um saldo positivo, e não só isso, esse dinheiro precisa se multiplicar ao longo do tempo. Então, esses comportamentos, eles têm, cada um deles tem a sua importância, e ele deve ser observado para que a gente possa ter resultados positivos, um saldo positivo financeiro. Nós vamos entender também hoje como quatro arquétipos que eu considero chaves na prosperidade financeira, eles estão alinhados com esses comportamentos, e quando você vive à luz desses arquétipos, não coloca resistência a eles, e esses arquétipos já estão dentro de você, você vai conseguir esse tal saldo positivo que vai te levar à independência financeira mais cedo ou mais tarde. Quatro comportamentos, quatro arquétipos. Lembra? Arquétipos são modelos de comportamento. Tá fazendo sentido para você? Então vamos juntos. Você sabe o que faz com que uma pessoa alcance a liberdade financeira? Basicamente, são esses quatro comportamentos que estão ligados a fatores internos, à mentalidade da pessoa, e também a fatores externos, o comportamento dela. Nós vimos já desde o início dessa série de vídeos que são três pilares financeiros. O primeiro é o pilar material, da educação financeira, que é isso que nós estamos tratando hoje, que é o ganhar, gastar, poupar e investir. É isso que você aprende por aí. Mas também existe um pilar da mente, A mente cria tudo. Você tem que ter uma mentalidade próspera, um sentimento de prosperidade. Se você não sentir isso, se você não pensar que é próspero, você não vai ter a almejada liberdade financeira. E tem um outro pilar, que é o pilar espiritual, que está ligado ao seu propósito de vida, ao significado da vida, às nossas ações passadas. É todo um alinhamento espiritual para que você tenha liberdade financeira. Não adianta ter um pilar trabalhado só. Nem dois, precisa ter os três. Ok? E manter esse alinhamento dos três pilares muito bem trabalhados no dia a dia, tá bom? Então, isso é muito importante, isso é um processo, não é uma mágica, não é um aconteceu, tá? Tudo nasce na mente, acontece, se manifesta na matéria, e se tiver alinhado ao seu propósito, ao seu arquétipo, à sua missão de vida, aí sim que a coisa pega fogo. A coisa anda mesmo numa velocidade incrível. Então, o que eu chamo de fatores internos da prosperidade, do ganhar dinheiro, né, do multiplicar o dinheiro, de ter liberdade financeira? Os fatores internos incluem esse conhecimento que as pessoas têm sobre ganhar e multiplicar o dinheiro. As crenças que elas têm, os sentimentos que elas têm, tanto positivos quanto negativos, em relação à prosperidade financeira. As suas sombras, aquilo que está muito oculto, né? Que está lhe impedindo. Quais são os seus comportamentos de consumo? Você consome as coisas, compra as coisas de uma maneira saudável ou compulsiva para aplacar um vazio interior? O teu consumo é consciente ou inconsciente? Cego. Você poupa? Você investe? Tudo isso faz uma diferença muito importante na sua liberdade financeira ou não. Tá? E o que são os fatores externos? Os fatores externos são aqueles que estão fora do nosso controle, tá? O contexto socioeconômico do nosso país ou do mundo, o contexto político do país ou da geopolítica do mundo todo, as oportunidades que nós tivemos na vida e os nossos relacionamentos. Nós não somos seres sozinhos, nós nos relacionamos. Então, esses fatores externos a nós impactam diretamente na nossa vida financeira. Então, existem pessoas que já nascem em famílias com muito dinheiro, não é? Outras pessoas são bem relacionadas, conhecem muitas pessoas, pessoas-chave, e por isso têm acesso a boas oportunidades de ganhar dinheiro. Isso é óbvio. Apesar de muitos desses fatores externos não estarem sob nosso controle, ainda existe uma maneira de alcançar a prosperidade financeira que já existe em potencial dentro de nós, através do poder dos arquétipos. Arquétipos são padrões de comportamento. Sem conhecer o nosso padrão de comportamento e adquirir novos padrões de comportamento, nós não conseguimos prosperar. Como nós já falamos anteriormente, os arquétipos são padrões de comportamento, na maioria das vezes inconscientes a nós, que influenciam a maneira como nós enxergamos o mundo, como nós nos enxergamos, como nós enxergamos as outras pessoas, como nós nos comportamos frente às situações da vida, se nós temos criatividade ou não, se nós temos força de trabalho ou não, se nós desistimos fácil ou não, ou seja, como nós nos comportamos em relação às coisas que nos acontecem. E o nosso comportamento está relacionado diretamente aos resultados que nós temos. Se os resultados não estão sendo satisfatórios, nós precisamos mudar o quê? O nosso comportamento. São as ações que nós praticamos no dia a dia, consistentemente. Os arquétipos carregam em si energia e informações, que eu chamo de virtudes. Virtudes que estão relacionadas a diferentes áreas da nossa vida. E quando nós estamos falando de dinheiro, ou seja, prosperidade material, financeira, existem arquétipos que possuem virtudes muito importantes. Então, quando nós ativamos em nós esses arquétipos que já existem em potencial aqui dentro, na nossa mente, no nosso campo, nós também acionamos virtudes importantes relacionadas ao enriquecimento, à riqueza, à abundância, à prosperidade. Então é importante, muito importante, conhecer arquétipos, conhecer quais são os seus modelos de comportamento, qual é o arquétipo que você está vivendo, qual o teu arquétipo de missão de vida, trabalhar tudo isso, alinhar, melhorar a manifestação do seu arquétipo, deixar fluir comportamentos de outros arquétipos que são menores em você. As virtudes dos arquétipos, desses 22 que eu trabalho no mapa arquetípico, que são 22 arquétipos relacionados aos 22 arcanos maiores do tarô. Existem outros arquétipos. Eu não estou falando aqui de deusas, de deuses gregos, de mitologia, de eneagrama, nem de astrologia. Eu estou falando de 22 arcanos maiores do tarô, que mostram para nós as possibilidades de consciência numa jornada dentro desta vida encarnada. Nós já carregamos cada estação chamada arcano. Arcano é um mistério, dentro de nós. Se já está em potencial dentro de nós, basta acordá-los, despertá-los e permitir a expressão de cada um desses 22 arquétipos na nossa vida. Isso é trabalhar com prosperidade em último nível, no mais importante. Como eu falei no início dessa aula, para alcançar a prosperidade financeira, nós precisamos trabalhar as quatro atitudes, os quatro comportamentos ou pilares, que são ganhar, gastar, poupar e investir, ok? Cada um desses comportamentos, desses arquétipos, podem nos auxiliar. E nós vamos explorar cada um deles aqui agora, juntinhos, tá bem? Então, presta bem atenção. Primeira atitude, comportamento ou pilar material da prosperidade. Ganhar dinheiro, né? Essa parece ser a questão principal de todas as pessoas. Quando a gente pergunta, está bem tua vida financeira e tal? Não, não estou ganhando dinheiro suficiente. Eu não ganho bem. Eu estou desempregado, eu não tenho nada, eu estou endividado. Ou seja, onde que está o gargalo? No ganhar dinheiro. Logo, para alcançar a prosperidade financeira, é fundamental ganhar dinheiro. Quando a gente fala ganhar, nós não estamos falando ganhar de alguém, é criar o dinheiro. O dinheiro é uma energia que está em forma de papel, moeda ou moeda, mas ele nasce da mente. Quando você tem uma boa ideia e transforma isso num negócio, o dinheiro que você tem nesse negócio começou na ideia que você teve. Tudo é mental, tudo nasce na mente. Então, é muito importante criar dinheiro na nossa vida. Tem gente que chama fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Eu gosto de criar dinheiro, mas eu estou usando os termos que você vai ouvir por aí. Dinheiro se cria? Sim. Como tudo, qualquer realidade nossa é criada pela nossa mente. que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam presas em pensamentos, em planos, sem nunca realmente agirem para buscar oportunidades de ganhar dinheiro. Além de estarem desempregadas por alguma razão, ou elas então estão empregadas, têm algum negócio, mas elas não têm ideia, criatividade para fazer essa geração de mais dinheiro. Então você pode trabalhar, você pode ser um empreendedor, trabalhar para você mesmo, ser um empresário, ter a sua própria empresa, oferecer empregos. Você pode ser um empreendedor interno também, você está dentro de uma empresa que não é sua, mas você empreende lá também. Não importa. O que importa é o espírito do empreendedor, é multiplicar o dinheiro, né? É muito importante você compreender que não basta pensar. A ação é fundamental para alcançar qualquer objetivo, principalmente financeiro. Sem a ação, todas as ideias e planos permanecem somente no papel. Aquela pessoa, sabe, cheia de iniciativa, cheia de planos, criativa e tal, mas que não tem acabativa, não tem persistência, não coloca coisa para andar. Então, sem ação, tudo fica no papel. Não gera resultados, isso vai virando uma bola de neve, porque leva à frustração e insatisfação financeira. Tá? É essencial ter em mente que para ganhar dinheiro, para criar dinheiro, é preciso sair da zona de conforto, que nós já falamos em aulas anteriores, e buscar oportunidades. Ser criativo, se conectar com essas ideias. Existe um mundo das ideias, que Platão dizia, e que a gente diz que é o mundo dos arquétipos, que nos inspiram. Nós podemos receber inspiração o tempo inteiro. Claro que nós podemos ler, estudar, conversar com alguém que sabe criar dinheiro, pedir uma dica e tal. Então você vai pela via intelectual, pelo conhecimento intelectual, mas também você pode intuir, você calar um pouco a sua mente e receber inspirações da vida, intuições. Isso são arquétipos, né? São virtudes arquetípicas. Então, nós precisamos sair da zona de conforto, buscar novas oportunidades, sermos proativos, ou seja, não ficarmos sentados esperando o dinheiro cair no colo. É tomar uma ação. Dar o primeiro passo, ser proativo, e depois mais um passo, e depois mais um, e mais um. Buscar novos projetos, estar aberto a mudanças, aos desafios, se desafiar o tempo inteiro. Em outras palavras, para ganhar dinheiro, para criar dinheiro, é preciso ir em busca dele, através das nossas ações. E é aqui que o arquétipo do mago se torna essencial na nossa vida. O mago é um arquétipo que corresponde ao arcano maior do tarô, que é o próprio mago. Então, esse mago é um padrão de comportamento, de virtudes, de qualidades, que se encaixa exatamente nisso que eu estou falando. O mago está ligado à proatividade, à iniciativa, à ação, à comunicação. É muito importante nós nos comunicarmos também com as outras pessoas, mas também com o transcendente a nós. Esse arquétipo do mago, ele desperta em nós, nos estimula a capacidade de trabalhar. O mago, se você for ver, tem lá uma mesa com quatro símbolos dos quatro elementos. Ele tem as ferramentas, ele trabalha, ele cria. Sabe? Ah, aquele cara é o mago das comunicações. O cara faz assim e consegue. Na verdade, não é assim, mas é como se fosse. É um conjunto de qualidades que fazem com que a pessoa se torne um prodígio naquilo que faz. Então, o mago, ele tem essa característica de empreender novos projetos. Viver esse arquétipo é fundamental para qualquer empreendedor. e para as pessoas também que estão nos seus trabalhos, nos seus empregos e que querem ter novas oportunidades de ganhar dinheiro. Já ouviu falar em plano B? Muitas vezes nós estamos trabalhando no nosso plano A para nos manter, mas ao mesmo tempo nós começamos a empreender novos negócios num tempo livre, que a gente chama de plano B, que se você fizer adequadamente, ele pode se transformar na tua fonte principal de renda, o teu plano A. Isso acontece muito no mundo do empreendedorismo. Você tem o teu trabalho, ele te sustenta. Daqui a pouco, você tem uma oportunidade, você faz nas horas vagas, trabalha, estuda, entra num projeto, daqui a pouco aquilo cresce tanto que você até larga o que você já estava fazendo, porque isso aqui tem mais chances de trazer mais dinheiro. Tá? Então, isso acontece o tempo inteiro. Empreendedores têm que ter essa motivação para buscarem, para agirem. Eles não ficam sentados, olhando, esperando que as coisas aconteçam e caiam no colo. Tá? O arquétipo do mago é um arquétipo muito poderoso na comunicação. E uma pessoa que tem uma comunicação boa, ela tem muito poder pessoal. Ela vende a ideia dela, ela vende o projeto, ela vende um produto, um serviço. Né? O mago é um arquétipo também que nos ajuda a transformar o ambiente em que nós estamos, gerando novas possibilidades e oportunidades. Como eu já disse, as pessoas que são que tem muito sucesso financeiro, que são melhor remuneradas, são aquelas que entregam uma transformação na vida dos outros. Causam, estimulam a transformação na vida dos outros. Então, essas pessoas nunca vão ter problemas financeiros. E qual arquétipo está ligado a isso? A transformar o meio através das suas ferramentas de trabalho? O mago. É preciso trabalhar o mago. Ativar essa energia sem resistências, ok? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais lá para frente. Quando você não utiliza o mago, quando você não dá passagem, quando eu falo utilizar um arquétipo, é uma maneira errada de falar, ok? Mas é para você entender. Arquétipo é uma coisa ultra superior, é um padrão consciencial, espiritual. Então, você não usa como se fosse uma ferramenta, uso e jogo fora, ligo, desligo. Não. Você simplesmente, humildemente, você se abre para que aquele padrão de comportamento que existe em potencial dentro de você, você tem um mago dentro de você, em potencial. Você se abre e permite a expressão desse padrão de comportamento na sua vida, sem colocar obstáculo. É muito fácil, às vezes, eu quero ser um mago, sim. Mas na hora de trabalhar, de agir, você, eu prefiro ficar vendo, maratonando lá na Netflix. Eu tô com preguiça hoje, não tô afim de acordar cedo. Não, eu não vou trabalhar de final de semana. Então, você não tá deixando o mago se expressar. Quando você não percebe a sua comunicação, você não está deixando o mago se expressar. Entender o que é ativar um arquétipo? Então, quando você ouvir alguém dizendo é impossível ativar arquétipos, entenda que a pessoa está com uma visão limitada do que são arquétipos. Tá? Arquétipos aqui são consciências, isso aqui é um conhecimento metafísico, está além disso que se ensina por aí. Quando você não utiliza o mago, você permanece onde? Na sua zona de conforto. Já falamos em outras aulas. Zona de conforto. Péssimo ficar na zona de conforto. Então você procrastina. Sabe o que é procrastinar? É deixar sempre para depois para fazer uma coisa importante. Você tem que entregar alguma coisa, você tem que fazer, realizar, e é para amanhã. Você deixa para fazer hoje. Ou em cima da hora. Tem pessoas que vivem procrastinando. É uma coisa seríssima para a prosperidade. Pessoas que não deixam o mago se expressar, não têm criatividade, são tímidas, não conseguem se expressar adequadamente, as pessoas entendem o que ela está falando de uma outra maneira. Sabe quando você fala um negócio e a pessoa entende outra? O problema está com quem? Com quem está ouvindo ou com você que está se comunicando? A gente sempre tem que buscar para nós a responsabilidade da comunicação. Por isso é tão importante despertar, permitir o arquétipo do mago se expressar na nossa vida. Primeiro na nossa mente, no nosso campo e depois através de ações. Assim, nós podemos agir e alcançar nossos objetivos financeiros. Vamos ver um segundo pilar, um segundo comportamento financeiro, que é gastar. Já vimos o ganhar, criar o dinheiro, fazer o dinheiro, e agora vamos falar um pouco sobre gastar. Nós recebemos dinheiro através do nosso trabalho ou através de doação, não importa, ou herança. Nós temos dinheiro na mão e o que nós fazemos com ele? Nós temos que gastar. O dinheiro é feito para isso, para ser utilizado. Ele é uma energia, ele precisa circular. Se você guardar todo o dinheiro que você já ganhou na vida e você não gastar para se alimentar ou para comprar uma roupa para se proteger, um abrigo, uma casa, um automóvel, se você precisa de um automóvel para se locomover, para ajudar pessoas. Ou seja, se você não usar esse dinheiro, você vai estar com aquela síndrome do tio Patinhas, da avareza. O dinheiro fica retido com você e você bloqueia o movimento do dinheiro. Ele precisa circular. Quando a pessoa ela é avarenta, o que ela tem? Ela tem medo de perder o dinheiro. Mas uma pessoa verdadeiramente próspera sabe que ela faz mais dinheiro, ela cria mais dinheiro no momento que ela quiser. Ela não tem dúvidas a respeito disso. Quando eu estou falando aqui de gastar dinheiro, entenda que eu não estou falando em gastar, assim, desperdiçar, rasgar dinheiro, não. Não estou falando de extravagâncias. Você pode até gastar seu dinheiro em extravagâncias. Não é essa questão. A gente tudo pode, mas tem algumas coisas que não nos convém, né? Eu estou falando em usar a energia do dinheiro para suprir as nossas necessidades básicas, para ajudar pessoas, né? Quantas pessoas querem ajudar os outros e dependem de doações de terceiros e ficam amarradas? Sabe aquelas pessoas que cuidam de animais e ficam sobrecarregadas e sofrem muito porque elas dependem para alimentar os animais de doações e nem sempre elas conseguem? Não seria fantástico se a pessoa tivesse essa capacidade de multiplicar o seu dinheiro? Então, gastar não é só conosco. Gastar é usar o dinheiro em prol de coisas necessárias, coisas boas, para outras pessoas também. Tá? Quando nós gastamos dinheiro em coisas que atendem às nossas necessidades, nós estamos contribuindo para que essa energia, que é o dinheiro, circule, mantendo o fluxo de abundância. Ok? Então não esqueça nunca, dinheiro é uma energia, deve estar em movimento. Não existe energia parada. Quando a gente bloqueia tudo isso na gente, cria estagnação e morte. Você vai perder tudo. Quando nós gastamos dinheiro de uma maneira consciente, equilibrada, com harmonia, nós podemos gerar ainda mais prosperidade financeira nas nossas vidas. O arquétipo do hedonista é um excelente arquétipo para lhe ajudar nesse pilar, já que ele valoriza os prazeres da vida material e nos faz sentir confortáveis em gastar dinheiro para suprir as nossas necessidades. Ou seja, ele nos permite ter uma relação saudável e sem culpa com o dinheiro. Sem energia da permissão da abundância através do gastar, do consumir, é difícil alcançar prosperidade real. E quando nós despertamos essa energia que está em nós, nós conseguimos gastar o dinheiro de uma forma consciente, suprindo nossas necessidades, mantendo o fluxo da abundância e ajudando pessoas. O hedonista é aquele arquétipo, aquele comportamento dentro de nós que procura o belo, procura o conforto, as sensações. Sabe quando você vê uma imagem de uma casa bonita, uma mesa farta, uma roupa macia, obras de arte no museu, locais bonitos, carros bonitos, vestimentas, ou seja, aquilo que te dá prazer. Quando você olha e você tem sensações físicas, quando você gosta desse conforto, né, que dizem que o taurino gosta muito, né, quem é do signo de touro, gosta muito desses prazeres da alimentação, lençóis macios, esse aconchego todo, um certo luxo. Tem pessoas que se negam a ter esse tipo de atitude financeira. Então, elas não gastam com elas, elas têm uma vida assim, muito espartana. E não tenho nada contra esse tipo de atitude, tá? Se a pessoa é consciente disso e ela realmente está desprendida do dinheiro, ok. Mas no mínimo ela vai ter que gastar com alguma coisa. Então ela é aquela pessoa que em vez de comer um bom prato de comida, ela tem condição de comprar, ela come uma comida inferior, um alimento inferior, porque é mais barato. Eu não gasto comigo. Eu não tenho coragem de gastar comigo. Muitas vezes existe uma sombra aí por trás de merecimento. A pessoa não se acha merecedora de gastar consigo o dinheiro que ela própria ganhou. Então ela tem uma vidazinha muito simples, mas não porque é uma atitude consciente dela, é algo que vem do inconsciente, como se fosse uma verdadeira punição. Você não merece, então você vai ter o pior. Se você pode escolher entre um bom e um ruim, você vai ter o ruim. Certo? Me compreenderam nisso? Como tem coisas envolvidas, sombras que a gente tem que trazer à luz, crenças limitantes. Nossa, eu não vou gastar? Porque eu tenho medo de perder, de ficar sem. Isso é sombra. Ou então, eu gasto tudo porque eu só quero o prazer, eu só quero o momento atual. E eu não vou ligar para os movimentos lá da frente, que é poupar e investir. Também, isso é uma sombra do arquétipo do hedonista. Você vive como se não houvesse amanhã, e não é de uma forma consciente, você não está vivendo agora, mas você está fazendo certos movimentos de vida que são perigosos. Então, se você quiser só o prazer momentâneo, gastar o salário, o dinheiro do que você ganhou no mês, o teu salário, em um dia, você vai se colocar em problemas, tá? Em dificuldades. Precisa ter equilíbrio em tudo. Então, quando a gente conhece arquétipo, a gente desvenda os nossos comportamentos e os comportamentos das outras pessoas. A gente passa a entender melhor e tem ferramentas na mão para mudar tudo isso. Então, eu preciso ter esse movimento em busca da beleza, do conforto, das boas sensações, de gastar o dinheiro, de me dar o melhor, sem sombras, sem culpa e também sem exageros, sem extravagâncias que vão me levar a dificuldades financeiras. Compreender? Vamos então para o terceiro comportamento ou atitude ou pilar chamado poupar. Então, o dinheiro, ele é criado, é ganho, ele é gasto e nós precisamos, para poupar, que é esse próximo movimento, nós precisamos, no mínimo, gastar menos do que ganhamos. Você conhece alguém que gasta mais do que ganha? Ok, pode ser que sim, existam pessoas que ganhem muito pouco e que não dá para passar o mês, não dá para comer, não dá para pagar aluguel, não dá para se locomover, não importa. O que eu quero que você entenda é outro aspecto disso. Vamos dizer, pessoas que recebem um salário que daria para viver o mês todo e ainda poupar. Já ouviu falar que a gente deve poupar no mínimo 10% do que ganhamos para que esse dinheiro, né, nos dê uma certa segurança ou que nos propicie realizar algum sonho, algum projeto lá na frente? Então, é preciso poupar o dinheiro. E para isso, é preciso gastar menos do que ganha. Se você não está ganhando o suficiente para viver de uma maneira digna, é preciso olhar para o primeiro movimento, que é o ganhar. Preciso olhar, buscar novas oportunidades de ganhar mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu vou controlar, ter autodomínio para não torrar tudo que eu ganho com coisas não essenciais, que só vão me dar prazer, que eu posso esperar para ter depois. Então, um movimento depende do outro. Aqui, nesse terceiro movimento, é o poupar. Pode parecer óbvio dizer que nós não devemos gastar tudo que nós ganhamos, salvo essas exceções de que a pessoa ganha tão pouca quantidade que ela não consegue sobreviver quase. Mas muitas pessoas enfrentam dívidas, estão atoladas em dívidas, não porque ganham pouco, mas porque gastam mais do que ganham. E por que que acontece isso, né? Porque a pessoa ela está desequilibrada emocionalmente. Ela sente um vazio interior e ela vai lá e tenta preencher esse vazio com bens materiais. Tá? Então, vai lá na loja, no shopping, gasta, 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 acaba nunca usando aquela roupa, aquela bolsa, aquele sapato. Foi um impulso de gastar. É quase como um movimento contra a própria vida da pessoa. Sabe, o suicídio lento? A pessoa sabe que ela já está endividada e ela vai lá e ela não aguenta. Ela tem uma compulsão por compras. Assim como nós podemos ter por comida, por bebidas, existe a compulsão por compras. Seja ela qual for, qual tipo de compra, não importa. Mas a pessoa, ela tem um impulso muito grande, que ela não controla. Isso tem sombra, tem coisas que precisam ser tratadas, porque senão ela vai viver endividada. Ela pode ganhar na loteria, ela pode receber uma herança gordinha, ela vai perder tudo, porque ela não tem autodomínio, não tem domínio emocional, então ela vai lá e entra numa rede, numa espiral negativa que só vai levar ela mais dívida. Então é muito importante que a gente saia das dívidas, não faça dívidas desnecessárias, que a gente procure primeiro poupar o nosso dinheiro para que a gente tenha esse recurso para ser usado mais lá na frente para aquilo que a gente deseja. Nunca, né? Dívida é prisão, né? É uma prisão que o sistema nos coloca. E existe um arquétipo que nos ajuda nesse sentido. É um padrão de comportamento de desapego. Então, por exemplo, o arquétipo do desapego, né? Esse arquétipo ele nos ensina a abrir mão de compras supérfluas naquele momento, que vão apenas nos dar um prazer imediato e faz com que a gente se sinta inspirado para concentrar a nossa energia nos nossos objetivos de longo prazo, como realizar um sonho ou ajudar uma pessoa financeiramente. Então, esse arquétipo do desapego, ele nos faz sentir livres. Eu não dependo do dinheiro para ser feliz. Eu não dependo desta compra, desta bolsa que eu vou fazer, que eu vou comprar hoje para ser feliz. Eu posso deixá-la para depois. Então, é um sentimento de estar abastecido, de ser capaz de soltar algo que é só momentâneo e focar em coisas maiores. É preciso esse desapego. Nós estamos muito apegados a satisfazer o nosso ego, as nossas necessidades pessoais, o tempo inteiro. E eu não estou falando de comer, estou falando de comer demais, de beber demais, de gastar demais, de comprar muita roupa, de viajar demais. Então, ai, eu mereço, eu não estou feliz no meu trabalho, ai, eu tive uma ruptura no meu relacionamento, então eu vou gastar, me endividar. Isso não é legal. E quantas vezes nós fazemos isso? É por inconsciência. Nós estamos trabalhando no nível da sombra do arquétipo. Nós estamos apegados ao momento e aquele prazer momentâneo. Daqui a pouquinho, aquela bolsa que eu comprei não vai fazer sentido nenhum, não vai me tornar mais feliz. Pelo contrário, me fez uma pessoa endividada quando eu não podia. E aí eu vou ter um problema, eu vou estar com sérias dificuldades, porque é fácil entrar em dívida, agora sair é um pouco mais complicado. Né? O nível de dívida das pessoas, das empresas e dos países hoje em dia é monstruoso. Tá? É uma dívida que não tem mais como se pagar. E isso vai gerar um colapso financeiro. Isso é esperado. Tá? Então, mais do que nunca, você precisa olhar para isso que acontece, esse movimento externo a nós, e se adaptar internamente, trabalhar esses arquétipos, principalmente o do desapego. Num momento de crise externa, sociopolítico, econômico, nós precisamos nos desapegar, sermos mais leve, ficarmos apenas com o essencial, ok? E vamos ao último comportamento, ao último movimento financeiro, material, que é o quê? Investir. Já deve ter ouvido falar, né? Existem investidores. Você já investiu? Tem pessoas que têm um preconceito muito grande com investir. Parece que você está roubando de alguém, tirando de alguém. Existem vários tipos de investimento, né? E o que é esse movimento do investir o dinheiro? É aprender a multiplicar o que nós temos. Essa é uma habilidade muito importante para você que deseja adquirir, né, a sua liberdade financeira, a riqueza, a prosperidade material. O que isso significa? Que em vez de simplesmente gastar, ou acumular, nós precisamos olhar para esse movimento do investir, utilizar nossos recursos de forma estratégica e inteligente. Tá? Então, o investimento, você pode fazer um investimento onde? Num negócio. Você pode poupar um dinheiro, daqui a pouco você abre um negócio. Isso vai fazer com que você multiplique muito mais o dinheiro do que se ficasse só no seu trabalho. Você está abrindo um negócio, as possibilidades de ganho, quando esse negócio é bem gerido, são muito maiores do que ter um emprego, trabalhar para o outro. Então, você pode multiplicar investir o seu dinheiro em um negócio próprio, ou no negócio de uma outra pessoa, você ser um investidor anjo e receber por isso. Tem pessoas que vão preferir investir na bolsa de valores, investir no mercado imobiliário, aplicar seu dinheiro no banco, ou seja, você está emprestando seu dinheiro para o banco emprestar para outras pessoas. Então, esse é o movimento material do dinheiro que, segundo os educadores financeiros, você tem que dominar. Ganhar mais, gastar com consciência, menos do que ganha, poupar e, assim que possível, investir. Está tudo aí aberto. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo isso. Não é mais mistério. Existem livros, cursos, treinamentos, canais no YouTube onde ensinam, que te ensinam isso gratuitamente. Né? E que arquétipo está relacionado com esse movimento do investir, do multiplicar o dinheiro, sem que você precise estar presente gastando a sua energia o tempo inteiro? O dinheiro vai se multiplicando, né, ao longo do tempo. Que arquétipo é esse? O arquétipo do afortunado, que está relacionado com uma carta do tarô, um arcano maior do tarô, que é a Roda da Fortuna. Okay? Esse arquétipo, esse padrão de comportamento que já existe dentro de nós, esperando para ser ativado, ele nos auxilia a estar atento às oportunidades que surgem na nossa vida para que a gente multiplique nosso recurso financeiro. E também para ter a coragem de agir quando essas oportunidades aparecem. Porque tem pessoas que a oportunidade bate na porta e ela bate a porta na cara da oportunidade. Ela não abraça a oportunidade. Ela não tem coragem, ela não quer sair daquela zona de conforto. Ela não consegue enxergar, intuir, sentir que é uma boa oportunidade. É aquilo que eu sempre falo, olha as crises que existem lá fora. Muitas pessoas perdem dinheiro completamente, entram na falência, e outras enriquecem. Qual que é a diferença? É enxergar a oportunidade de transformar, tá? E precisa desse arquétipo, porque na Roda da Fortuna tem uma hora que você está em cima na roda e essa roda gira. Às vezes você perde, está embaixo, tem um movimento lá fora que faz com que a gente perca, mas se você der um impulso correto, a roda gira de novo. É isso que significa o padrão de comportamento do arquétipo do afortunado. Não importa a quantidade de dinheiro, essa energia do arquétipo do afortunado, ele vai multiplicar. Essa é a verdadeira prosperidade. Quer ver? Você pode ter um dinheirinho na mão, que aquilo não te ajuda em nada, tá? É pouca coisa. Se você fizer um bolo, se você fizer um brigadeiro e for vender, com certeza você vai ganhar mais do que você gastou com o material, com os ingredientes. E com aquele lucro que você tem, você compra mais ingredientes, faz mais brigadeiro, faz mais bolo. Se você não tem essas habilidades, você compra garrafinha de água, vai vender água na rua? Quanta gente faz isso? Quanta gente sobrevive assim, vendendo água, vendendo bala, depois junta, compra mais, e aí mais, e mais, e mais. Você pode começar com uma coisa simples, investir em garrafinhas de água, daqui a pouco você vai multiplicar, 10 reais, isso vai virar 100. E aí quando eu pergunto, a pessoa não tem a mínima ideia do que eu fazer, do que eu vou fazer. Você pode entrar no mercado digital. Então, no mundo digital, você, com poucos recursos, você cria livros, e-books, que você vende sem precisar entregar o livro físico, que é uma coisa que custa caro, imprimir um livro em papel. Você entrega isso eletronicamente, um conhecimento que pode ser seu, Você é o produtor do conteúdo ou você compilou, que nós chamamos, né, de PLR, você compra uma licença de um produto, você traduz aquilo para o português, né, você compra lá fora normalmente, você traduz para o português, aquilo já está tudo montadinho, empacotadinho e você vende, sem sequer aparecer, sem querer, sem colocar o seu rosto à mostra. Você vende aquilo e fatura. As oportunidades no mundo digital são muito grandes. Você precisa estar atento a isso. E eu convido você a me acompanhar, porque mais lá na frente eu vou te dar aí umas dicas de como você pode fazer dinheiro, criar dinheiro. Ok? Então, precisa estar atento. Esse arquétipo do afortunado é uma energia em nós que faz com que a gente fique esperto. Que a gente tenha coragem. Que a gente mude a roda, faça a roda girar. Quantas pessoas, se você for estudar biografias por aí, quantas pessoas já perderam tudo e refizeram suas fortunas? Tem pessoas que são muito conhecidas e outras que nem tanto. Mas se você pesquisar, você vai encontrar esses registros de pessoas que conseguem virar o jogo financeiro. E eu estou falando honestamente, ok? Para pessoas que vivem o arquétipo do afortunado, então não importa a quantidade de dinheiro que eles têm na mão, eles vão multiplicar. É a abundância em ação. É a verdadeira prosperidade. Então, esses são apenas alguns exemplos de como determinados arquétipos e suas virtudes e suas qualidades podem ajudar você a acabar com o caos financeiro na sua vida. Ou, se você já é próspero, aumentar ainda mais a sua prosperidade financeira. É importante lembrar sempre que prosperidade não tem só a ver com dinheiro, quanto de dinheiro eu tenho, mas a capacidade que eu tenho de multiplicar isso. Pessoas prósperas conseguem multiplicar um real, 10 reais, 100 reais, 1.000 e assim por diante. Então, a prosperidade é um estado de consciência em que você deve permanecer atento às oportunidades que a vida te oferece, evitando procrastinar, deixar para depois. Depois eu olho isso, agora eu não tenho tempo. Você tem que ser proativo. E muita atenção, muitas vezes nós perdemos oportunidades por preconceitos. Vem uma pessoa que você não dá nada por ela e ali estaria a saída para os seus problemas financeiros. A parceria, o conhecimento, a energia que você precisa. Né? Não pode haver preconceitos, tabus, se você está buscando a liberdade financeira. Tá? As pessoas prósperas realmente estão sempre dispostas a mudar a si mesmas, o que for necessário nas suas vidas, ou nos seus negócios, ou na sua casa, ou na sua profissão, não importa. Elas estão dispostas a mudar o que for necessário, pagar o preço para alcançar os seus objetivos, e elas focam com energia até chegar à realização das suas metas, dos seus objetivos e dos seus sonhos. Tá? A questão que eu coloco é, você está pronto para viver tudo isso? Como é que você se sente em relação a esses quatro movimentos, quatro comportamentos, ganhar, gastar, poupar, investir? Como é que você administra isso na sua vida? Na próxima aula, nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o poder que existe de você dar, de você doar e também de receber. É um movimento de vai e vem. Quanto mais você doa, mais você recebe. É assim que funciona, né? O todo, ele é generoso. Essa consciência una, superior, ela é generosa, é benevolente. Quanto mais nós recebemos dela, mais nós damos. E aí, nós estamos quites? Não, nós vamos receber muito mais bênçãos multiplicadas. Aí tem um segredo que muita gente acaba deixando de lado, não olhando para isso, e aí não sabe por que não está prosperando, não está ganhando dinheiro, não está enriquecendo, ok? Então, nós vamos descobrir na próxima aula como essa troca energética pode transformar a nossa vida financeira. Bom, ficamos por aqui hoje. Foi muito bom. Esse assunto é muito, para mim, divertido, estimulante. Ele me entusiasma falar de prosperidade. Porque eu já tive uma época que, né, roí um osso duro. E quando eu virei a chave, nossa, eu só posso ensinar isso, tá? Para que mais pessoas também virem suas chavinhas, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Fique com o meu abraço de sempre. Até lá.